porque caiu. Não é motivo pra você desanimar. Todo ser humano um dia pode errar. A diferença é quem escolhe se levantar.
Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa entender isso mesmo. Como a Bíblia nos diz, que o justo poderá cair 7 vezes, mas não ficará prostrado, né? Porque o Senhor estará usando o próprio erro do justo para ensiná-lo, para que ele possa ser corrigido e se tornar mais sábio ainda. Também, por outro lado, é errando que nós somos mais capazes de entender o erro dos outros. Então, isso é uma bênção. Por quê? Porque Jesus deixou bem claro, em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Eu gostaria de estar dando continuidade na nossa mensagem, na série de mensagens milagres. Já vimos 3, né? Ou seja, esse é o terceiro. O primeiro foi numa festa de casamento, quando Jesus Cristo ali realizou o milagre de transformar a água em vinho, né? O segundo foi a cura do filho de um oficial do rei, oficial romano. E agora o terceiro, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. E essa cura é interessante porque ela vai nos ajudar a pensar alguma coisa a mais e nos aprofundar um pouco mais no entendimento sobre o farisaísmo, sobre as leis de Moisés, agora especificamente falar do sábado, e depois mostrar qual era o problema em relação aos fariseus. E não estamos falando do farisaísmo simplesmente na questão dessa ideia que hoje em dia é muito comum, né? Todo mundo, quando fala de fariseu, só pensa no lado do farisaísmo, como a gente entende, ou seja, uma pessoa que vive de aparência. Mas aqui não é bem o caso. Existiam fariseus que eram verdadeiros, ou seja, viviam na ignorância, mas eles acreditavam de verdade naquilo, né? Então, é isso que nós vamos estar vendo hoje, especialmente falar sobre o sábado, tá bom? Por quê? Porque a partir do versículo 12, nós vemos que o fariseu se opôs ali àquele paralítico, ex-paralítico que foi curado, então, e estava carregando a sua cama como Jesus Cristo tinha ordenado. E vamos meditar, vamos aprender um pouco sobre a lei do sábado, não para a gente fazer como alguns que buscam ainda viver essas leis aí de Moisés no sábado, porque na verdade o próprio Jesus Cristo deixou bem claro que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Nós vamos entender tudo isso aí, amém? Mas eu acho sempre bom a gente parar, refletir, para que a gente não fique, de repente, simplesmente falando ou dando uma opinião sem conhecer um pouquinho, amém? Então a gente vai estar lendo capítulo 5 de João, a partir do versículo 12 até o 15, e depois estaremos orando e meditando, tá bom? Vamos então ler. Nos diz assim: perguntou-lhe, pois, o fariseu: quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E o ex-paralítico disse, não sabendo quem era Jesus, não sabia, aliás, quem era Jesus, pois Jesus havia se retirado em meio àquela grande multidão. Depois, Jesus encontrou o paralítico no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus que o curara. Amém? Vamos orar e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos por esse grande e infinito amor, Pai. Te louvamos, te agradecemos, porque verdadeiramente o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, Sabemos que somente através da Tua bondade e do Teu poder, Pai, é que podemos, Pai, viver, Senhor, sempre na Tua graça, na Tua presença. Te pedimos perdão, Pai, conhecendo e reconhecendo as nossas tendências erradas, nossas desobediências. Nós te pedimos, Pai, perdoa-nos, Senhor, assim como nós também declaramos perdoados a todo e qualquer que nos devem, Pai. Também, Senhor, queremos te pedir, venha nos lavar, purificar, nos santificar, Pai. Lava nosso corpo, as nossas vestes espirituais, purifica nossa alma, o nosso sentimento, Pai, que seja purificado, pois, para que a gente possa simplesmente sentir aquilo que vem do Teu Espírito. Te pedimos também que o Teu Espírito santifique o nosso espírito, Pai, para que todo o caminho tortuoso de entendimento, de crenças, Senhor, que muitas vezes estão no nosso subconsciente, Pai, nós estejamos sendo, Senhor, endireitados, Pai. Porque o Senhor também promete isso na Tua palavra. Então, santifica-nos com o Teu Espírito, o nosso Espírito. E fala conosco, segundo a Tua vontade e o Teu querer, pois o que desejamos, acima de todo e qualquer desejo, é ser agradáveis a Ti, Pai. Filhos agradáveis a Ti. Então, fala conosco, Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos estar vendo sobre essa questão, né? Aqui no versículo 12, o fariseu que pede para que o rapaz pare de ficar levando sua cama, ou seja, trabalhando ali, fazendo um tipo de trabalho no sábado, ele pergunta quem foi que mandou. O paralítico, ex-paralítico, não sabia dizer quem, porque Jesus apareceu do nada, vamos dizer assim, lá para ele. E depois se foi em meio à multidão, né? O homem, na verdade, ele simplesmente obedeceu e foi, estava caminhando maravilhosamente, de forma maravilhada, para sua casa, quando na verdade o fariseu então o interrompeu dizendo que aquilo não era certo. E agora a gente vai ver sobre essa questão do sábado. Amém? Então é o seguinte, em primeiro lugar, né? Qual era o objetivo daquelas leis dadas? Paulo deixa bem claro que tudo aquilo, a guarda do sábado, as festas cerimoniais, lua nova, aquele negócio todo, era tudo sombra das coisas espirituais. Quando você tem a sombra de alguma coisa, você pode ter mais ou menos uma ideia. Mas é só quando você vê a coisa, por exemplo, se você tiver a sombra de alguém, você pode ter alguma dedução de quem seja aquela pessoa, mais ou menos como é aquela pessoa, em formas muito simplórias. Mas quando você tem essa pessoa na sua frente, a luz ali, agora você já sabe que aquela pessoa, você já não precisa mais daquelas informações tão simples, tão reduzidas, vamos dizer assim, né? Tão simplificada. E aí, Paulo diz isso daí, né? O sábado e as cerimônias eram sombra das coisas espirituais. Mas a gente não se baseia só no que foi dito através do apóstolo Paulo. Nós nos baseamos também, ou mais ainda, principalmente, no que Jesus Cristo disse. Quando certa vez os discípulos estavam sendo criticados por colher espigas no sábado, Jesus Cristo deixou bem claro para os fariseus que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, o objetivo do sábado era trazer descanso. E claro que quando se trata de descanso, o descanso ele vai além do descanso físico, embora o descanso físico ele tenha sua importância, né? Mas é preciso o quê? Descansar a mente, descansar o coração. Então Jesus falou em termos disso daí. E aí, em primeiro lugar, né, vamos vendo sobre o sábado, podemos ver algumas curiosidades interessantes. Primeiro, ele fala da origem da criação. Por exemplo, em Gênesis é relatado que Deus trabalhou ali, criando as coisas, mesmo através da sua palavra, até no sexto dia. Então, no sexto dia, ele conclui. E aí, no sábado, a Bíblia diz que ele descansa. Então, em primeiro lugar, uma curiosidade interessante sobre o sábado é que ele fala da origem da criação, né? Ou seja, seis dias e no sábado descanso. O sábado, como dia de descanso, tem suas raízes na criação do mundo, onde Deus descansou no sétimo dia após criar tudo. Isso mencionado no livro de Gênesis, né, como nós já falamos. E aí vem a primeira lição importante, né, sobre um período que ali, onde o Senhor dá aquele tempo, né, descansa. Claro que Deus não é o homem para se cansar, amém? Mas isso foi uma lição para nós, para essa segunda curiosidade que eu quero dizer, dia especial de descanso. Na lei de Moisés, o sábado era observado como um dia sagrado de descanso, onde o povo de Israel não realizava trabalhos seculares, mas sim dedicava o tempo ao descanso e à adoração. O terceiro significado para isso era o significado espiritual, que diz o seguinte: além de ser um dia de descanso físico, o sábado tinha um significado espiritual importante. Por isso que Paulo diz que Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso sábado. O sábado tinha então, né, essa forma de existir apontando para o futuro, apontando para Jesus, onde nos daria o descanso verdadeiro. Era um lembrete, em outras palavras, do nosso relacionamento especial, né, com Deus, sendo Deus aquele que faz por nós e não a gente que teria que fazer, né, aquilo que era impossível para nós. Então, isso apontava para o futuro, para o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso descanso. Outra coisa importante é saber, né, sobre as restrições detalhadas em relação àquele sábado. A guarda do sábado na lei de Moisés incluía várias restrições detalhadas sobre o que poderia ou não ser feito durante esse dia. Por exemplo, não se podia acender fogo, realizar trabalho e serviço ou fazer viagens longas. É interessante que, quanto não acender fogo, né, fogo geralmente ele está muito relacionado à lei ou à aprovação. Né, alguma coisa que prova, por exemplo, o fogo prova o ouro. E aí, não poder acender fogo no sábado, isso é muito interessante. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso descanso. Jesus Cristo, né, ele nos deu o quê? O Espírito Santo, que é a água. E a gente sabe que a água apaga o fogo, dependendo da quantidade, ou o fogo consome a água. Né? Então, esse eu achei assim, muito interessante, o fato de não poder se acender fogo no sábado. Amém? Então, outra coisa interessante são as interpretações variadas, né? Porque ao longo do tempo, as interpretações sobre guardar o sábado variaram entre diferentes grupos e ainda variam, né? Porque tem algumas igrejas que buscam guardar o sábado, né? E coloca isso como algo assim, basicamente o motivo da salvação de alguém, né? Alguns mantiveram uma abordagem mais rigorosa e literal, enquanto outros adotaram interpretações mais flexíveis, né? Só que o sábado também, essa questão do sábado teve um impacto cultural, né? Por quê? A observância do sábado teve grande impacto na vida, tanto cultural quanto religiosa, do antigo Israel, influenciando não apenas a sua prática religiosa, mas também sua organização social e econômica, que inclusive, diga-se de passagem, não ficou só para o povo ali de Israel, também se estendeu ao mundo. Então, hoje, no mundo ocidental, nós conhecemos basicamente dois dias que são tirados para o descanso, que são o quê? O sábado e o domingo. É interessante que aqueles que aceitaram Jesus Cristo, eles começaram a levar em consideração o dia mais importante, especial, o domingo. E por que o domingo? Porque foi no domingo que Jesus Cristo ressuscitou, no primeiro dia da semana. Então essas curiosidades que eu falei destacam a importância e o significado do sábado na lei de Moisés como sua observância, né? Mas lembrando mais uma vez que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, Jesus veio para nos dar o descanso, né? Não somos nós que produzimos o descanso. Agora, uma coisa também interessante, irmãos, é que nós temos tanta dificuldade em descansar que não podemos ignorar o fato de que... Por que se tornou uma lei? Porque nós temos muita dificuldade em descansar. E agora, eu quero ir muito mais do que o descanso físico. Eu quero o descanso do coração, o descanso da mente, né? É interessante, né? É preciso ter uma lei para dizer, olha, para. Muitas vezes não é assim normal. A gente não tem que falar para certas pessoas que... muito agitadas na mente, e a gente tem que quase dar uma bronca e dizer, para, né? Aprende a descansar, né? Aprende a relaxar, né? Se alguns são descansados demais, né? Outros descansam de menos. Mas isso é interessante, irmãos. Agora, de acordo com a lei de Moisés, havia restrições, claro, como a gente já viu aqui, específicas sobre o que podia e o que não podia ser feito. Mas, por exemplo, no caso dos trabalhos servis, atividades que envolviam esforço físico intenso ou trabalho árduo eram geralmente proibidos no sábado. Isso incluía trabalhos agrícolas, construções e outros trabalhos manuais que exigiam esforços físicos, certo? E claro que a gente sabe que um intenso trabalho físico pode também trazer um esgotamento, né? E realmente não dá para falar muito sobre descanso sem também considerar o lado físico humano. Ou seja, literalmente é importante a gente realmente dar um tempo para o corpo, para ele se refazer, amém? Agora eu quero dizer que isso também inclui o nosso corpo físico, né? Por exemplo, na medicina, tanto a neurociência fala da importância de se ter pelo menos um período de descanso para o estômago, por exemplo, no caso que seja, digamos assim, você tem a sua última refeição lá para 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, e aí até considerar a hora que você acorda, que você vai tomar um café da manhã, né? Então, esse período, ele é muito importante para dar um descanso ao seu corpo, tanto para absorver os nutrientes que já estão lá, né? Quanto também se renovar, né? Agora, nunca esquecendo uma coisa, irmãos, a importância de beber água, né? Porque a maioria de nós judia muito do nosso corpo por não beber água. Então é muito importante e isso de fato faz a diferença na nossa vida, né? Mais uma vez, a gente sempre agradece a Deus pela vida de uma irmã nossa, muito querida, que não tem ajudado só a gente, mas tem ajudado muitos outros sobre essa questão, para a gente prestar mais atenção, né, ao nosso corpo físico, né? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente despreza o físico, né, achando que o espiritual é só a gente fazer as coisas relacionadas à igreja ou aquela questão relacionada a algo transcendental. Não, irmãos, nós temos um corpo, nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente precisa também cuidar deste corpo. Então, isso tem nos ajudado muito, tem feito um efeito muito benéfico assim na nossa vida, a gente vê literalmente falando, né? Então, é uma das coisas fundamentais mesmo, né? É a água, né? Quando Jesus Cristo, por exemplo, fez o jejum de 40 dias, a Bíblia só relata que ele teve fome, né? O que nós podemos entender que ali ele poderia estaria bebendo água. Por quê? Porque se você for ver a questão do jejum na antiguidade, mesmo na antiguidade, você veria ele não como uma forma de judiação do corpo, privação do alimento em si, mas mais um trabalhar o gosto, aquela coisa de a gente, sabe, comer só pelo prazer, não tá nem com fome, tá comendo, e, né? Ou também aquela ideia de a gente sufocar uma necessidade mais interior nossa, né, seja emocional, psicológico ou espiritual mesmo, né, a gente cobrir essa necessidade, tentar calar a boca, vamos dizer assim, dessa necessidade gritante através de comida, de doce, de tantas coisas, né? Então, é assim que eu entendo a importância, né, daquele jejum, principalmente quando a gente vê o contexto bíblico. Então, mas assim, a água, né, ela é fundamental, amém? Isso até mesmo no plano físico, né? O planeta Terra, ele é mais constituído de água do que de terra, né? São 3/4 de água para 1/4 de terra. Então nós vemos o quanto é importante a água, tá? Então é uma verdadeira judiação quando você não bebe água, né? E aí, segundo as instruções que a gente teve, né, dessa nossa irmã muito querida, pelo menos no começo, né, no começo do dia, antes mesmo da refeição, né, considerando pelo menos uns 20 minutos antes de comer, nós devemos beber pelo menos uns 600 ml de águas, né, tá? Então isso é muito importante, e eu também aconselho você a fazer isso, né? Dê mais atenção para isso, porque é muito importante. E aí, em um sentido, isso também faz parte da espiritualidade. Por quê? Porque você está considerando aquilo que Deus criou e você está cuidando daquilo que Deus criou. Amém? Mas, vendo aqui, por exemplo, então, temos o que? As restrições eram trabalhos servis, trabalhos físicos intensos, né, também. Segundo, transações comerciais, comprar, vender, eram atividades que geralmente não podiam, eram proibidas no sábado. Eu acho até interessante, porque imagina uma mente que só está pensando no dinheiro, quanto vai ganhar, deixar de ganhar. Não consegue, né, focar, por exemplo, na família, focar na amizade, em outras coisas, ou no próprio descanso em si, tá? Então, era proibido. Então, precisamos entender o significado espiritual e também o significado até mesmo prático, tá? Porque, veja só, não é porque hoje a gente entende que o sábado ele é sombra das coisas espirituais que agora Deus liberou para a gente não ter descanso. Ah, gente, beleza, nossa salvação não depende da guarda do sábado, o que é uma parte da verdade. Então vamos fazer o seguinte, não importa, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos, né, vender, ou seja... Não, é preciso também a gente entender que, embora isso não constitua a nossa salvação e que acima de todo entendimento do sábado, Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso verdadeiro, e se Jesus realmente, irmãos, for nosso descanso verdadeiro, nós vamos entender, como esses dias eu estava ouvindo uma pregação, né, do pastor Celso falando sobre prosperidade. Muitos querem e até alcançam uma prosperidade baseado na inteligência do mundo, nos ensinamentos do mundo, onde, na verdade, você realmente não tem descanso nenhum. Mas aqueles que são verdadeiramente prósperos, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, são aqueles que têm a sua prosperidade como a fonte em Deus, em Jesus, na verdadeira fé, que é Ele que abençoa o nosso trabalho, né? Então, isso é importante a gente entender, que esses, embora a nossa salvação não dependa do sábado, tá? E Paulo deixou isso muito claro, Jesus também, só que isso não significa que agora a gente não vai dar um tempo, vai ficar aí trabalhando, ah, legal, Então ore a Deus, você precisa ter um tempo com a sua família, você precisa de ter realmente, e por exemplo, no caso da igreja, você precisa dar um dia especial também para Deus. Não quer dizer que Deus está falando agora, faz uma salada, mistura tudo e está tudo bem. Não é assim, precisamos buscar sabedoria e inteligência espiritual, amém? Então, transações comerciais eram proibidas, né? Porque isso significava que as transações comerciais e as atividades relacionadas ao comércio, com certeza, elas atrapalhariam a nossa mente no nosso relacionamento, tanto em relação à família, quanto em relação às coisas de Deus ou ao culto ao Senhor. Viagens longas também, elas eram, né, proibidas. Por quê? Porque, com certeza, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Amém? E aí, outra coisa também interessante é o acender fogo, né? Por isso que eu já adiantei. Né? Acender fogo era considerado um trabalho e, portanto, não era permitido, ou seja, era proibido. Né? Então, seria acender fogueiras para cozinhar alimentos ou para outros propósitos. Né? Agora, especialmente lembrando que Jesus nos ofereceu o Espírito Santo, que é água, e a água, dependendo da quantidade, ela vai apagar o fogo. Ou o fogo, dependendo da quantidade, vai apagar a água. Amém, irmãos? Então, nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, que é a água, que refresca, que mata a sede, que apaga o fogo da lei, da provação, né? Amém? Outra atividade também proibida eram as comerciais ou industriais. Qualquer atividade relacionada à produção ou à fabricação de bens eram geralmente, né, proibidas. Isso incluía atividades em fábricas, oficinas ou outros locais de trabalho. Tá? Então, e aí, rapidamente, para nós concluirmos, o que se faria então para evitar isso? Por exemplo, no caso de trabalhos agrícolas, os agricultores poderiam antecipar o trabalho nos dias anteriores ao sábado, preparando o solo, plantando ou colhendo para antes do sábado, para evitar a necessidade de realizar essas tarefas no próprio sábado. Então, a primeira observação que a gente vê é que, se você quiser realmente fazer o melhor, seja para Deus, seja para a tua família, seja para alguém, você precisa se planejar antes. Não pode fazer as coisas atropelados, né? Porque isso vai fazer com que perca a qualidade das coisas. Amém? Então, planejamento, irmãos, não é pecado, tá bom? Tem muito crente que acha que planejamento é pecado porque entende da forma mais simplificada. Por exemplo, quando Tiago diz, critica aqueles irmãos que diz assim, daqui para frente, daqui a um ano nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos trabalhar. O que Tiago está criticando ali é as pessoas não considerarem, irmãos, que o amanhã, na verdade, em outras palavras, não existe. Por quê? Porque ontem a gente chamou hoje de amanhã, mas hoje a gente não diz que hoje é amanhã. Hoje nós dizemos que hoje é hoje. Então não sabemos se amanhã estaremos em pé ou não, estaremos vivos ou não. Era isso que Tiago estava, né, levando em consideração. Aí, o crente, na sua simplicidade, eu posso até dizer carnal, ele vai entender o seguinte: não, é pecado planejar. Não é pecado planejar, né? Planejamento é uma coisa que, inclusive, a Bíblia fala. O próprio Jesus falou: ninguém constrói um prédio antes de fazer um planejamento, né? Planejar não é pecado, na verdade é uma necessidade. Às vezes o nosso erro está em não planejar, mas sempre colocando o coração no Senhor, porque Ele que conhece o amanhã. Amém? Então, aí esses trabalhos, todos eles eram realizados, procurado realizar antes. Considerando também, irmãos, que o sábado para eles começa a partir das 6 horas da tarde da sexta-feira, tá? Então, a partir desse período é que já não se podia fazer mais nada, né? Desculpa, então, um pouquinho, né, com... Não sei se é gripe, mas meu nariz está um pouco ruim, tá? Mas já vamos terminar. Transações comerciais também, né? Eles poderiam ser planejados ou realizados antes. Lembrando, até a sexta-feira, às 6 horas da tarde, né? depois já começava o sábado. E eu não estou falando isso dizendo que você tem que fazer isso. Não é isso, tá bom, gente? Esse sábado, a Bíblia deixa bem claro, Novo Testamento, tanto o próprio Jesus quanto Paulo, né? Jesus é o nosso sábado, tá bom? Só que é importante a gente lembrar que, embora nós não precisamos viver esse lado rigoroso da lei, nós devemos entender que, com sabedoria espiritual, com direção do Espírito Santo, nós vamos entender que algumas coisas são importantes fazer para cada um de um jeito diferenciado. O Espírito Santo é quem determina, né? Por isso que ele é justo, ele determina dentro da situação particular de cada um. Então não podemos assim pegar uma lei e dizer, ó, agora todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer aquilo, né? Não é assim, tá bom? Não quero que você entenda errado, porque caso contrário, vai se entender que está se falando que a gente tem que observar a lei, essas coisas todas. Não, né? Isso já está bem resolvido. Jesus, graças ao nosso Pai Celestial, ele já levou todas as nossas injustiças na cruz do Calvário, nossos pecados, e ele nos garante a salvação. O trabalho de Jesus foi perfeito. Amém, irmãos? Mas é importante a gente entender que não é porque hoje nós não vivemos baseado na lei, no rigor da lei, que isso não significa que a gente não deve planejar, que não devemos dar um momento especial para Deus, para a família, tá? Então, outra coisa, né, que no caso do acender fogo para cozinhar essas coisas todas, tudo isso deveria ser preparado antes, ou que eles até mesmo achassem uma outra forma de manter a comida aquecida, por exemplo, né? E também nas atividades comerciais, também industriais. Bom, tudo isso precisava o quê? Se eles quisessem realmente obedecer, né? Se eles quisessem praticar aquilo que eles estavam intencionando, eles precisavam se preparar antes. Amém, irmãos? Isso é um princípio também para nós. Se você quer oferecer o melhor, você não vai conseguir fazendo de última hora. Você precisa sim se planejar. Amém? Porque isso já significa também manifestação do amor e da excelência. Por exemplo, as crianças antes de nascer, os pais preparam, né, um enxoval, todas as coisas. Isso é demonstração de amor, de carinho. Amém, irmãos? Antes, primeiro Deus criou todas as coisas que nos servem da natureza e ele deixou o sexto dia, o último dia de trabalho, ele deixou para criar a nós. Em outras palavras, Deus já estava pensando na gente. E quando ele faz a gente, ele faz a gente com carinho, com amor. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e tenha um ótimo dia. E reflita sobre isso. Amém, irmãos? Não vale a pena a gente só ouvir a palavra. É preciso colocar em prática. E você tem o Espírito Santo. Então você pode pedir, o Espírito Santo vai te ensinar. Amém? Em nome de Jesus, fique na paz e até amanhã.
Pra Deus é precioso e vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo. Não deixe o seu passado apagar seu futuro. Seu futuro.